Se você é o maior diretor de todos os tempos e resolve fazer um filme sobre a sua infância, então talvez você faça o filme The Fabelmans.
Agora eu tive uma surpresa aqui, hein, cara.
Como assim?
Você acha ele o maior diretor de todos os tempos?
Eu
ou
acho...
foi só uma chamada de começo?
Não,
de
uma
filme?
Chamada, mas eu acho um dos maiores diretores de todos os tempos.
Um dos maiores diretores
mas
de todos os
tempos. Mas no consciente coletivo, né? Nem inconsciente, no consciente coletivo, uhum. Quando você pensa diretor de cinema, você
Steven
fala
Spielberg.
Steven Spielberg. É. Não é mesmo? Então, uhum. É difícil você falar que ele é ou não é, mas ele é.
Mas ele é. Verdade,
essa é a questão, ele é,
ele é,
entendeu?
Ele é.
Você talvez possa não gostar tanto, mas ele é um dos maiores diretores de todos os tempos.
É.
E em The Fabelmans, ou Os Fabelmans.
Os Fabelmans.
A gente vai saber como foi a infância dele.
É, uma história autobiográfica aí, né,
é mesmo?
Cara?
Livremente adaptada ali,
livremente
talvez,
adaptada, né? Lógico
que é. Porque tem umas coisas que talvez não tenham acontecido, mas a gente nunca vai saber.
A gente nunca vai saber, na verdade, isso é verdade.
O importante é que se você é fã de Spielberg...
É uma homenagem a ele e a família dele e ao cinema, né?
Exatamente.
Tudo assim, né? Foi feito, né?
Exatamente. Inclusive, ele também é dirigido pelo Spielberg.
Ele é... E escrito.
Então, assim, não tem como sair errado.
Dirigido e escrito pelo Spielberg e pelo Tony Kushner. Kushner.
Então, assim, se sair errado é porque eles que erraram... É. Né?
Que tipo, o Spielberg esqueceu um pouquinho da história
da
dele.
Própria história.
É, da própria história, exatamente.
Mas então hoje vamos falar sobre The Fabelmans.
The Fabelmans.
Mas antes...
Você tem que se inscrever nesse canal. Se inscreve aí no Hermes Podcast, só tocar no sininho aí também pra receber notificações. Temos Spotify também, só se apontar sua câmera aqui pra esse código lá dentro do Spotify. Aponta a câmera aqui e se inscreve lá também. A gente, além de vídeo aqui dessas caras, somos vozes. E você que tá aí no Spotify, vem aqui no YouTube e se inscreve aqui no nosso canal. Temos também Instagram e TikTok. Se inscreve lá também, segue a gente lá para saber tudo o que acontece aqui e sobre os filmes. É isso?
É isso aí. O filme, então, ele fala mais ou menos assim... Crescendo no Arizona, após a Segunda Guerra Mundial, o jovem Sammy Fabelman aspira a se tornar um cineasta ao atingir a adolescência. Mas logo descobre um segredo de família devastador e explora como o poder dos filmes pode ajudá-lo a ver a verdade.
Ver a verdade,
a verdade sobre a vida. Não é mesmo?
Verdade sobre a vida.
Eu acho que isso que filmes fazem, eles trazem novas visões sobre a vida.
Uhum.
Do ponto de vista de pessoas específicas, é claro. Mas
mais ainda nessa época do ano, né? Porque... Durante o ano, os filmes são mais para entreter as crianças nas férias.
Sim,
exatamente. Tal. Nessa época do ano aí, que é perto do Oscar, que a gente tem os filmes mais dramáticos, os filmes mais família,
exatamente.
Né?
E eu acho que esse filme aí vai ter muito Oscar.
Vai ter muito Oscar.
É um filme que, putz, fala sobre cinema.
O Spielberg, como a gente falou no começo, né, ele é um puta do diretor, porque toda vez que ele faz um filme... Ele tá no Oscar.
É.
Ele tá concorrendo a alguma coisa ali. Ele
exatamente.
Tá ali no meio.
Até quando ele fez, sei lá, jogador número um, né?
É,
teve
tava no
alguma
Oscar.
Coisa ali.
Uhum.
Meu, eu acho que ele é um diretor que... Se é um diretor que merece, é ele. E ele foi o nome mais citado no Oscar de todos os tempos
de
até hoje.
De todos os tempos, é.
Então sim, ele é um cara.
Ele é um cara, exatamente.
Um cara que é o cara. Se você não gosta dele, então talvez...
E se o filme é totalmente... Não é uma biografia, assim, literal da vida dele, mas teve uma vidinha bem maluca também, né?
É verdade,
se aconteceu aquilo com os pais e tudo assim, né?
No filme, ele é o Sammy, né?
Ele é o Sammy.
Interpretado pelo Gabriel Labelle. Né? E eu acho que ele mandou muito bem. Né? Eu acho que é um...
O moleque mandou muito bem. Mandou muito
ele
bem.
Ele entrega todo... Na verdade, assim, temos dois atores, né? Mas eu só anotei o Gabriel Labelle, que é o...
Que é o que fica mais tempo né, na
sim,
tela, né? O menininho, a criança, fica muito pouco tempo, é verdade.
Mas ele interpreta muito bem assim, essa carga emocional de um adolescente se descobrindo também, né?
Se descobrindo o porquê que ele gostou do cinema, né? A criança ali, o porquê que ele fez ele ficar impactado né, pelo cinema, como que foi feito aquilo, né? Por quê? E foi muito legal isso, muito legal. E a vontade dele de fazer, né?
Sim.
Porque ele ia lá e fazia. Ele escrevia lá, vamos fazer. Ia lá e fazia.
Desde o primeiro filme que ele viu, ele já quis reproduzir.
Ele já quis reproduzir.
Né? Aquele acidente lá.
Parece que ele teve a visão quando ele era criança que aquele acidente era um trem de brinquedo.
Sammy? We're going to use Daddy's camera to film it. Only crash the train once, okay? Then after we get the film developed, you can watch it crash over and over till it's not so scary anymore. And your real train will never get broken. One more thing, Dolly. Let's not tell your father. It'll be our secret movie, just yours and mine. Okay?
Okay.
Uhum.
Né? Verdade, parece que ele teve essa visão, por isso que ele ficou obcecado em ver.
Tipo,
ver,
eu sei fazer isso.
Eu sei fazer isso, exatamente.
Uhum. Sim. Não, eu acho que é um filme muito gostoso de você ver, assim. Pra,
sim.
Pra, principalmente para quem gosta de
quem
cinema.
Gosta de
nossa,
cinema,
cara, é muito legal. Quem gosta e quem aspira a fazer alguma coisa desse tipo numa, em algum
é
momento.
É muito inspirador esse filme.
Que
é
nem pra, a gente quer fazer, né? A gente quer fazer filmes, né? Esse é o objetivo da nossa vida.
É.
E, cara, ver isso aí.
É muito inspirador,
é,
né?
É muito legal.
É muito inspirador. Ver que na pós-guerra ali, cara, pós-segunda guerra, a tecnologia ainda nem era tão avançada assim, e o cara ia lá e botava a cara e fazia vários filmes de guerra. Uns bagulho absurdo, assim, e fazia um filme muito legal, né?
Legal é o jeito que ele também fazia as coisas funcionar, né? Que
é, fazia as coisas funcionar.
O brilho do tiro, né?
O tiro, cara, com furo com...
Furo na película, cara, que loucura. Você falou, meu, como é que o maluco pensou nisso?
Você vê, né, o cara editando o filme ali na película e cortava pedacinho, deixava separadinho o que que era, depois juntava tudo e fazia o filme.
E não tinha nem som, né? O som era uma vitrola tocando.
Era um disco que tocava ali uma musiquinha e levava o tom do filme, né?
É, muito louco, cara.
Muito louco.
E ele já sabia contar uma história assim como ninguém, né?
Como ninguém, exatamente.
Porque ele...
Ele se apaixonou mesmo, né? Desde a primeira vez que ele viu, ele foi ver o The Great Show on Earth. Foi o filme que fez ele, do John Ford também, né?
Sim.
Que John Ford que aparece no filme, que é o David Lynch, exatamente. David Lynch tá nesse filme. E o cara se apaixonou, né? Que é um filme muito foda mesmo. Quem...
Esse eu nunca vi
esse filme. Esse filme é muito foda. Pra época, né? Porque você pensa sempre na época, né? Na época tem um filme daquela magnitude, putz, era...
Sim. É um filme, assim, ele é focado e centrado nos personagens ali mesmo, né?
É um filme de família, né? Conta a história da família, do começo ao fim, como o pai era trabalhador, trabalhava sempre, não dava muita bola pro que os filhos queriam da vida.
Que é o Paul Dano.
You can learn how the editing machine works while you do this. It'll make your mom feel better. Yeah. That last night when she danced in the headlights, that'd be great. Get to it tomorrow, okay?
Tomorrow's when we start shooting. Escape to nowhere. We're shooting all weekend,
shooting
Dad.
Shooting next weekend.
We've got like 40 guys coming to be in the movie. I'll work on all the camping trip stuff on Monday.
I'm asking you to do this now for your mom.
Yeah, she's... and I said that I will, just not tomorrow.
Don't be selfish, she just lost her mother. That's more important than your hobby. Paul Dano regaçou nesse papel. Muito bem,
bom.
Né,
ele é muito bom,
ele
já,
é muito,
né,
bom ator, né?
Por cada papel que ele faz, ele tá destruindo.
O,
né,
pai do Sam, ele faz um papel muito bom. Ele faz um papel muito bom e o Paul Dano já tá fazendo papel de pai aí, né? Cara, é muito louco, né?
O cara tem nossa idade pra falar.
Ele já tá metendo um papel de pai já. A Michelle Williams fazendo esse papel que ela sempre faz, né?
É. Ela,
esse
ela,
papel
ela,
de gente
ela é
um... maluca. A Michelle Williams, ela tem um karma de chamar papel de maluca pra fazer,
nossa,
né, cara?
Realmente. Primeiro, aquele filme com o DiCaprio, né, com ela.
O Island lá, é do Martin Scorsese.
Eu não sei se é, mas você tá ligado com o que
eu sei
falando,
qual filme que é.
Que eles... Ah, mas acho que não é.
Mas ela
não.
Sempre faz isso. É a Michelle Williams. É ela, sim. É ela,
cara,
sim.
É meu, ela manda, mas nesse filme ela mandou muito bem.
Ela mandou muito bem, ela mandou muito bem.
Porque assim, depois de um tempo, parece que o filme fica... Ele foca mais na relação do Sammy com ela, com
não,
a mãe.
Filme,
né?
O filme, ele tem um... Ele tem um... Eu acho que ele tem uma quebra de clímax quando eles vão pra Califórnia.
Uhum.
Acho que o filme dá aquela... Você fica assim apaixonado pelo filme, que ele tá fazendo o filme, tá... A família e o pai dele tá crescendo e tem... Aí depois que ele vai pra Califórnia que você vê que tem uma quebra de clímax, que ele para de fazer filme, né? Então ele perde o clímax do filme, assim, total,
porque
né?
Ele descobre a traição da mãe ali, né?
Que é o Seth Rogen também, que tá
nesse filme, né? Seth Rogen, ele é o Benny.
Ele é o Benny.
Então, assim... Isso que é interessante, que a gente acha que a gente vai ver um filme focado no Sammy fazendo filmes.
Totalmente no cinema, assim, né?
E a descoberta dele, mas não.
É a família, é focado na família dele,
depois
né?
Depois desse arco ali da mãe ali com o Benny, Ele quebra totalmente.
Ele quebra totalmente.
Ele fala, não, não vamos mais falar de filme agora. Agora a gente vai falar de família mesmo. Né?
Família, bullying, né? Vira um negócio de bullying na escola porque ele ser judeu e tal. Tem uma parada muito assim,
antissemitismo.
Né?
É. É bem louco. Eu acho que isso foi interessante, porque é um roteiro
que... ele deve ter passado, né? Quando ele foi pra Califórnia. Porque ele morava em lugares que não tinha tanto essa parada, né? Aí depois que ele foi pra Califórnia, que ele começou a sentir mais esse negócio do racismo. Não posso dizer racismo, né?
Antissemitismo, né?
Antissemitismo, né? Que fala, né? Com o judeu. E daí acho que foi uma parte da história mesmo do Spielberg, né? Que ele é judeu, né?
Sim.
Então ele deve ter sentido isso na pele também, quando ele deve ter ido pra Califórnia pra estudar cinema mesmo, né?
Então, é isso que é legal, porque no roteiro a gente não tem... Não é previsível o roteiro.
Não é previsível, não é.
Porque realmente, que nem... A gente tava esperando que ia ser full.
Eu pensava que também ia ser full, ele mostrando como é que ele cresceu e tal. Ia ficar mais velho, ia mostrar ele fazendo outros filmes.
Sim.
Não, foi só a parte da adolescência ali, até ele conseguir pegar o primeiro trabalho ali, grande. Não grande
como cineasta,
dele sendo,
né?
Diretor, assim, mas ele trabalhando numa produtora grande, assim,
sabe? Sim, exatamente. Com o David Lynch, né?
Com o David Lynch, com o John Ford, né?
Ai, que loucura. Mas é por isso que eu gostei do filme. Ele é um daqueles filmes de amadurecimento, né? Que eles falam no cinema, Coming of Age. E que realmente você vê esse tempo passando É gostoso você acompanhar as relações são muito bem construídas.
Muito bem construídas.
Não é mesmo? Você gosta... Eu gostei muito da relação dele com as irmãs. E depois o jeito que ele lida com a mãe dele, descobrindo depois a traição, sabe? E, cara, é muito profundo. O filme tem muitas camadas ali, sabe?
Tem uma relação meio controversa com o pai, mas mesmo assim ele sabe que o pai dele é a única pessoa que apoia ele realmente, assim, tudo que ele vai fazer, né? Porque a mãe, ela apoia, mas só que ela não tá muito focada na vida deles, assim, né? Ela tá mais perdida na dela, assim, que ela não sabe muito bem o que ela vai fazer.
Eu entendi que
dela.
Ela tem alguns problemas mentais
mesmo.
Mentais.
Acho que por causa do piano, né? Porque ela abandonou a vida dela, que ela ia ser uma pianista, e isso acabou moldando toda a cabeça dela, né? Virou mãe, teve muito filho, e daí ela acabou se enrolando nessa vida e se apaixonando pelo melhor amigo do marido, né? E aí vira essa loucura que virou, né?
E eles meio que não viveram um romance, né? Eles se apaixonaram, pelo que eu entendi,
eles se apaixonaram durante o processo da vida deles, né?
Mas não viveram, até o momento que ela
que falou
assim, falou, eu não
preciso ir embora e ficar com ele.
Exatamente.
Eu acho que também não viveram um romance.
E, cara, então assim, também foi um jeito de... Não sei, a gente não sabe como é que aconteceu de verdade, né? Se a mãe traiu.
Se aconteceu mesmo, né? Essa parte, né? Às vezes
não, eu acho que deve ter acontecido, porque ele não ia fazer isso com a própria mãe. Assim, né? Mas... Pensa, talvez a gente tenha visto uma história mais glamourizada e talvez até mais com um tom menor, assim, no sentido de realidade. Talvez tenha sido pior essa questão.
O pai também não tenha sido tão de boa, né? Com o final da relação.
Porque
e tal.
O pai era um cara, tipo, tranquilaço.
Nossa, de boaça. O Paul Dano, né? Vocês sabem, a cara do Paul Dano, quando ele tá tranquilo, ele é um cara, tipo, sereno.
Porque, tipo assim, eu acho difícil ela não ter realmente traído o pai dele, assim, na realidade.
Na realidade, eu também acho difícil.
Então, eu tenho uma adaptação ali, com certeza. Talvez o Steven Spielberg quis ali proteger
a família, né? O pai e a mãe de algumas coisas.
É, porque também não precisa, né?
É, não precisa.
Tem necessidade. Mas não precisa. Mas eu acho que é uma puta carta de amor, assim, à própria família e também ao cinema.
A tudo que ele fez, né?
Sim, exatamente. A própria história.
Como ele foi criado pra chegar onde ele chegou, né, cara? Como que o pai apoiou ele, como que a mãe apoiou ele, né?
Sim.
Como que ele... A vida, né, tirou ele do cinema em algum momento, que ele não poderia chegar ali, que ele talvez teve dúvida, né? Então foi legal ter visto isso e a luta, né? A vontade de sempre querer, mandar carta pra todo que é lugar, pra querer trabalhar.
Verdade. Um exemplo, né?
Um exemplo, exatamente. De luta, tentou e conseguiu, né?
E hoje é um dos maiores
diretores
cinema do mundo de todos os tempos.
A cena do John Ford é muito massa, que ele tá ali na porta, você olha na porta, você tem uma estante que tem seis Oscar parados em cima da mesa, assim, você fala assim, caramba, vou conhecer o cara.
É. E, cara, a última cena também é incrível, né? Que ele tá lá, de repente, ajusta a câmera, assim, um pouquinho.
É,
assim,
que é o bagulho do horizonte, né?
Sensacional, cara.
Depois, eu não sabia dessa parada do horizonte.
Eu também não.
Foi um bagulho que foi surpreendente. Depois eu comecei a ver, eu vi outro filme depois.
They tell me you want to be a picture maker.
Yes, sir, I do.
Why? This business, it'll rip you apart.
Well, Mr. Ford,
So what do you know about art, kid?
I love your movie so much.
No art. See that painting over there?
Yeah. I mean, yes. Yes, I do see it.
Walk over to it. Well, what's in it? Describe it.
Oh, okay. So there are two guys, and they're on horseback, and they're looking for something, so maybe they're scouting.
No. No. Where's the horizon?
The horizon?
Where is it?
Yeah, it's at the bottom.
That's right. Walk over to this painting. Well?
Right, okay, so there are five cowboys, you know,
No. Where's the goddamn horizon?
It's there.
Where?
At the top of the painting.
All right, get over here. Now remember this. When the horizon's at the bottom, it's interesting. When the horizon's at the top, it's interesting. When the horizon's in the middle, it's boring as shit.
É isso, você repara que os horizontes estão sempre ou em cima ou embaixo. Nunca tem horizonte
and
central
get the
assim.
Fuck out of my
arms. Um já coloca essa frase em prática.
Já coloca,
né?
Já, né? Você já fez, já coloca.
Mas é isso, eu gostei muito do filme. Eu achei um filme muito bonito, a fotografia
é
linda.
É um filme que no Oscar agora vai
ganhar muita
coisa. Eu acho.
Tem chance de ganhar até melhor filme, pra falar a verdade.
Tem chance de ganhar até melhor filme.
Porque dos que a gente tá vendo, assim...
Acho que foi um dos melhores que eu vi, assim...
Eu não assisti nenhum ainda, tipo, putz, que se sobressaiu, assim, como esse, assim, que eu
quero
gostei.
Ver o Baleia do Aronofsky.
É, verdade.
Que tá todo mundo falando
Baleia,
que...
tá chegando aí.
Nossa, o hypado, né, do momento é esse, né?
Vamos ver, vamos ver.
Mas esse como... aí, por enquanto...
Mas esse como também tem a
por
questão
ser
do
homenagem
cinema.
Ao cinema, putz. Né? A academia adora quando faz homenagem pra eles,
cara,
né?
Assim, ó, a receitinha de bolo ali, ó. Vamos homenagear o cinema, acabou.
Spielberg vai ganhar dois Oscars, roteiro e direção.
Exatamente. E a Michelle Williams, com certeza, talvez, para melhor atriz. Não, não, talvez
não ganhar,
ganhe.
Mas concorrer sim.
Concorrer, com certeza.
Concorrer sim. É que eu também não sei como que tá esse negócio do Oscar ainda. Acho que mais pro meio do mês aí que vai começar a falar mais disso. Mas a Michelle Williams, ela tem grande chance de estar nessa disputa aí.
Com certeza. Mas aí, Rafa, fala uma nota para...
Vou falar de notas. Agora aqui a gente fala de todas as notas.
Para você ver, né? Não é apenas assim uma nota, são várias notas.
Rotten... Os críticos estão dando nota 9 para esse filme. 9 de 10, tá? E a audiência está dando 8 de 10 para esse filme. E no IMDb também dá 8 de 10 para esse filme.
E no Hermes Podcast?
Aqui no Hermes Podcast, eu vou dar 10 para esse filme.
Vixe, eu vou dar 9 para esse filme. 9.
Eu vou dar 10. Eu vou dar
9. Por que 9? Por 9?
9 tá bom.
Né? E 10 é 10.
10 é 10.
Então vamos fechar 9,5?
9,5.
9,5, coisa linda.
Coisa linda.
Coisa linda. Fina.
A média.
Elite, ó.
Elite.
Isso aqui, ele tá falando da Elite. Cara, é um filmaço.
É um filmaço.
Você vai assistir, assim, com um sorriso na cara.
Muita gente famosa na gringa falou que é um dos melhores filmes que viu, assim, esse ano. Foi esse do Spielberg,
com certeza,
né?
Acho que é mesmo, né?
É, com certeza.
9,5 para The Fabelmans.
The Fabelmans.
De Steven Spielberg. Se você não gosta de Steven Spielberg, talvez você esteja errado.
Escrito e dirigido, por isso.
Não é mesmo? Então, assim, talvez você possa mudar de opinião com esse filme.
É que ele fez tanto filme que ele fala, faz filme desde 80 e tarará, né? Então, meu, tem filme pra assistir dele e, meu, você pegar aí uns 20 filmes dele, 19 é bom. Tipo, não tem filme ruim, assim,
verdade,
muito
verdade.
Na história do cara.
É difícil ele errar, viu?
É difícil ele errar.
O cara é bom. E quem não erra também somos nós.
É, somos nós. Você tem que...
E por isso que tem que dar o like.
Like, se você gostou. E dislike, se você não gostou. Mas você gostou, porra. Filme do Spielberg, como não tem como não gostar? Hã? Toca no sininho pra receber notificação sempre. Deixa comentário aí falando do filme, de algum filme do Spielberg que você gosta aí, ou desse filme, ou de outros filmes. É, temos Spotify, vai lá no Spotify, se inscreve lá. Você que tá aí no Spotify, vem aqui no YouTube, se inscreve aqui, deixa um like, um dislike, um comentário. E temos Instagram e TikTok. Segue lá a gente também pra saber tudo sobre esses filmes.
Fechou, esse galera? Filme. Esse filme ou outros filmes também?
Outros filmes. Fechou?
Até semana que vem, então, galera. É nóis.